Muito bem. Obrigado, senador Paulo Paim, a qual quero cumprimentá-lo mais uma vez pela iniciativa, brilhante iniciativa, de trazer aqui, junto a um debate público, a questão do programa de proteção ao emprego. Mas não poderia de publicamente cumprimentá-lo pelas suas ações aqui dentro do Senado Federal em prol dos trabalhadores. Nós acompanhamos de perto a tua briga aí nas mudanças e alterações do seguro-desemprego, que prejudicava e prejudicou trabalhadores e trabalhadoras, mas conseguimos um feito histórico de conseguir avançar numa substituição, uma alternativa ao fator previdenciário, que é o fator 85-95, e, logicamente, agora reagrupado aqui as forças no debate sobre a terceirização em todos os estados. Tive na última sexta-feira no Paraná, o pessoal estava me mostrando o belíssimo material que as centrais sindicais e o papel que as centrais sindicais realizaram na Assembleia Legislativa do Paraná, debatendo a terceirização e, claramente, no foco da importância de ter e pensar nos 13 milhões de trabalhadores terceirizados e, logicamente, nessa segunda casa de discussão, a gente estabelecer os devidos limites para a terceirização. Eu acho que o caminho está correto. Eu queria, antes de falar aqui, amanhã nós teremos às 14 horas a instalação da comissão mista que vai debater justamente a medida provisória do programa de proteção ao emprego. E as centrais sindicais, senador, no próximo dia 26, pela manhã, às 8 horas, vai fazer um lançamento aqui no Senado, na Câmara, no décimo andar, no anexo 4, de uma cartilha explicativa falando do PPA. Um pouco da experiência, um pouco do conteúdo dela, como surgiu, como buscou essa experiência alemã para debater o PPE. Então, dia 26 de agosto, às 8 horas da manhã, no anexo 4, no décimo andar da Câmara. Então, vamos, a Central está providenciando um convite e, na verdade, a intenção é esclarecer perguntas e respostas, dúvidas, para que a gente possa ter clareza do que nós estamos efetivamente discutindo. Bom, eu não vou, para não ficar tão repetitivo, mas eu tive, na verdade, o prazer de representar a força sindical naquela delegação, senador, que foi conhecer o programa de proteção ao emprego na Alemanha. Então, acompanhado aí de outras centrais sindicais, estava a CUT, estava a UGT, acho que no momento não estava, mas Nova Central, enfim, nós fomos conhecer o programa. Em que pese todas as diferenças que não são pequenas entre Alemanha e Brasil, desde passando pela economia até na sua forma de organização, na sua estrutura sindical, no seu poderio de organização no local de trabalho, na sua baixa rotatividade de mão de obra, mas esse PPE feito aqui, pensado aqui para o Brasil, ele, na verdade, se adequa a algum tipo de possibilidade que nós temos de pensar em algum sistema de proteção ao emprego, digo, no momento de crise, porque a proposta nossa de todas as centrais sindicais de forma unânime, de forma conjunta, é a ratificação da Convenção 158 da OIT, que tem a garantia de emprego, é a oneração da folha de pagamento para as empresas que têm alto índice de rotatividade. Essa tem sido a proposta e é o debate que espero muito mais cedo do que imaginamos, podemos estar fazendo aqui nessa casa para, aí sim, nós termos um programa que realmente acalme, na verdade, o mercado de trabalho e você tem um mercado de trabalho mais estável, que mesmo em épocas que estavam gerando 1 milhão, 2 milhões de empregos por ano, a rotatividade no Brasil chega a 46%, quer dizer, quase metade dos trabalhadores trocam de emprego todo ano. Trocam não, são demitidos. Essa é a rotatividade limpa que nós falamos, sem os pedidos de demissão. Então, quase metade dos trabalhadores são demitidos.
O número é quase É assustador, né? Quase a metade.
Quase a metade.
E um segundo dado, se você me permitir, e se você concorda, e os dados que nós temos, que principalmente empresas terceirizadas.
Principalmente.
Empresas terceirizadas chega a ser 80% da rotatividade.
Exatamente, exatamente.
Aí a média acaba dando esse índice.
Exatamente. Você tem setores com índice muito baixos e setores com índice muito altos. Então, esses são, na verdade, os grandes caminhos para a questão do mercado de trabalho. Então, a gente tem que deixar claro isso para que, olha, não, o PPE vai salvar, é o salvador da pátria. Não, o PPE, que nós temos tratado ele como mais um instrumento colocado à disposição dos trabalhadores, do movimento sindical, para se tentar proteger emprego. Mais um instrumento. Quer dizer, nós, desde 1965, nós temos uma legislação que permite reduzir jornada e salário. Está lá, está valendo até hoje. E passava por negociação coletiva, mas tinha. Eu andei lendo essa legislação, até a possibilidade, às vezes, de acordo direto com os trabalhadores, ou até através do Ministério do Trabalho, comprovando a crise, comprovando a dificuldade da empresa, não valorizando quase nada a negociação coletiva e falar em estabilidade e nem pensar. Então, o PPE é mais um instrumento que está à disposição do movimento sindical. E aí, às vezes o pessoal, o senador, pergunta, olha, mas vem cá, vai gastar dinheiro do FAT? O dinheiro do FAT vai ser utilizado para o seguro-desemprego ou para o PPE. Uhum. Se ele não for de pronto para o PPE, ele vai de pronto para o desemprego. E vai receber, se ele tiver o tempo de serviço, as 5 parcelas, limitada aos R$ 1.340, e vai receber o seguro-desemprego. Então, a questão do FAT é coisa muito mais preocupante do que simplesmente o PPE. A questão do FAT é outra, é desonerações, é micro e pequena empresa que não contribui com o FAT e gera... Boa parte das empresas prestadoras de serviço terceirizada está no Simples Fiscal e não paga PIS, ou seja, não financia o FAT e produz desempregados para pagar seguro-desemprego. Então, tem outras discussões tão quão importante essa de fazer em relação ao FAT. Mas eu quero dizer que esse instrumento ele é mais um mecanismo. E aqui já foi falado, valoriza a negociação coletiva, concede um terço a mais de estabilidade de emprego para aqueles trabalhadores que foram para o programa. Fortalece a negociação, quer dizer, nós, lá, a orientação nossa lá na Força Sindical tem sido no sentido, olha, se você fez um acordo de redução de 20% de jornada, 30% de jornada, você pode tentar negociar 10%, 20% de salário e 10% o FAT vai cobrir, os outros 10% você tem mecanismo de você tentar acertar algum, melhorar ticket de alimentação, alguma coisa que minimize o impacto dessa diminuição de salário. Tudo isso no campo da negociação coletiva, fortalecendo esse processo. Acho que isso é extremamente importante para valorizar o papel do sindicato e, logicamente, sempre, a última palavra serão dos trabalhadores, a Assembleia dos Trabalhadores específica para discutir. Acho que isso também é uma questão extremamente importante. Outra questão, o layoff, vamos pegar o caso de hoje, de ontem, de semana passada, de 3-4 anos atrás. O layoff, ele, vou pegar o exemplo da GM lá em São José. O layoff ele tem sido utilizado. Suspensão temporária do trabalho, 5 meses de pagamento, vamos dizer assim, podemos dizer que é um pagamento antecipado do seguro-desemprego. Porque se terminou o layoff, nada lhe garante que ele pode continuar no emprego, não. É o que está acontecendo na GM. Esse pessoal do layoff, se não tiver nada negociado, que ele voltou e foi demitido, ele não tem mais o seguro-desemprego. Ele vai ter a rescisão contratual. O PPE, ele tem a garantia do seguro-desemprego mesmo depois do programa. Tá? Então, a gente tem que também comparar essas formas que nós temos de garantias na negociação e de possibilidade. É lógico, quando Nós estávamos desacostumados a fazer esse tipo de acordo nos últimos 12 anos. Vamos pegar aqui no final dos anos 90, era, né? Era comum procurar, era férias coletivas, licença remunerada, layoff, redução de jornada e salário. Chegaram a nos perguntar, mas vem cá, por que, que precisa de lei, então, se tem uma lei de 1965? Precisa de lei para garantir o emprego, para autorizar,
ampliar,
autorizar o Estado brasileiro a contribuir com uma parte no salário desses trabalhadores, criar, obrigar a criar uma comissão de trabalhadores para acompanhamento do acordo e outras questões que foi colocada aqui pelo companheiro Moacir, para que elucidou já toda a parte do conteúdo da medida provisória. Então, eu acho que essa questão do layoff, vamos fazer um importante debate aqui na Câmara, no Senado. Existe 175 emendas na Câmara dos Deputados. E eu acho que cabe ao movimento sindical observar muito todas essas emendas. Muitas delas têm já o intuito de flexibilizar tudo, né? Aproveitar para, olha, já que tem uma medida provisória, vamos colocar flexibilização total, PPE para tudo, daqui a pouco para registro em carteira e tudo mais. Então, nós vamos ter que ser muito atento aqui no acompanhamento desse debate aqui nas duas casas, para a gente não perder... não perder e não entrar nenhuma flexibilização.
Mas
né?
As minhas que vão exatamente ao contrário.
Ao contrário, claro, claro.
E aí temos que saber fazer um meio de campo, exato, talvez a forma que vocês estão colocando aqui.
Para negociar as centrais. A força está aberta ao debate de acho que dá para melhorar, sim, alguma coisa, pensar. Inclusive, a gente até comentou na própria fonte de custeio desse programa, será que só o FAT poderia pensar em outra fonte de custeio também para isso? Acho que é um debate que nós poderíamos estar fazendo. Tá? Mas quero dizer o seguinte, da forma que está o PPE, o mecanismo dele ele foi muito bem pensado, muito bem estruturado. E o poder está bastante na mão do movimento sindical, dos trabalhadores. Quer dizer, existe sim a opção dos trabalhadores dizer, olha, não quero o PPE, não quero o layoff, não quero a licença, não quero nenhum, vou brigar até onde der e chegar o momento de ter ou não a demissão. Tá? Por último, e para finalizar, senador e os companheiros aqui das centrais, a Ana Matra, eu acho que é importantíssimo... Tirando todo esse debate, nós falamos um pouco aqui da Convenção 158, de nós também organizarmos a regulamentação do 239, que também trata da 239 da Constituição, que trata da rotatividade, mas nós temos que pensar também nessa política econômica, que é, senão nós vamos ficar correndo sempre atrás do prejuízo, desemprego aumentando, só o primeiro semestre já foram 350 mil empregos a menos, sem muita perspectiva do segundo semestre apontar para uma direção de, pelo menos, de estancamento ou terminar ou parar com a queda de emprego. Então, acho que é urgente essa discussão. Nós temos conversado um pouco isso no meio das centrais sindicais, do movimento sindical até de protagonizar propostas efetivas de estancar e, pelo menos, direcionar aí o caminho aí do desenvolvimento, da manutenção do emprego, porque, senão, não vai haver PPE que suporte, layoff que suporte uma crise de tamanhas proporções. Então, dito isso, eu quero agradecer a oportunidade e nos colocar à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado.
Muito bem. Sérgio Luiz Leite, primeiro secretário-geral da Força Sindical, detalhando e lembrando que dia 26, né, Sérgio?
26.
As centrais lançam uma cartilha detalhando a importância, enfim, os caminhos, se tiver que negociar, se tiver, tomara que não, né, que se use esse instrumento. Eu passo a palavra agora ao José Gonzaga da Cruz, diretor da União Geral dos Trabalhadores, UGT.
Quero, a princípio, saudar o nobre senador da República. Em nome da democracia, em nome da transparência, parabenizá-lo
por mais essa disposição de vontade de colocar sempre a relação capital e trabalho, e especialmente o trabalhador, que o senhor tem defendido durante esses 20 e tantos anos de mandato que o povo do Rio Grande do Sul tem lhe consagrado. Saudar aqui o doutor Guilherme, saudar o Carlos Alberto, o Moacir, o Serginho, o nosso companheiro Rafael, e saudar também os advogados presentes, e eu saudo o doutor Amadeu e a doutora Zilmar, eu estou saudando os advogados presentes. Também quero trazer aqui, senador, se me permite, uma saudação aos metalúrgicos, especialmente, que são os trabalhadores que mais serão e estão sendo atingidos nesta oportunidade. Por quê? A minha origem também é metalúrgica. Em 1969, eu era metalúrgico e fui metalúrgico até 1981, quando começaram os grandes debates, especialmente na região do ABC, e aí começou a haver no país e no Brasil, especialmente em São Paulo, um grande nível de desemprego, e nós fomos para o comércio, uma multinacional chamada Macro Atacadista, cujo contrato de trabalho se mantém até hoje. E dizer da preocupação e verdadeiramente salientar aqui um tema que foi trazido pelo nosso nobre juiz, que é a transparência e a democracia. Por que transparência? Porque esse tema, na central UGT, é um tema não pacificado, mas a UGT não se negou e não se negará nunca a estar presente nesses fóruns, nesses debates, onde tem que verdadeiramente dar sua contribuição a favor de quem precisa nesse momento. Eu acho, nós pensamos, que verdadeiramente esse instrumento criado através dessa medida só não pode e não poderá se transformar no instrumento do capeta. Ou seja, a perenidade dele será um instrumento do capeta, como foi o instrumento e como é hoje o instrumento do artigo 59 da CLT, chamado Banco de Horas. Será que esse layoff, ou será que essa remuneração dos trabalhadores também não poderia ser feito através desse fator, desse instrumento chamado Banco de Horas, onde o trabalhador, mesmo não trabalhando a jornada de 220 horas, e ou lá no ABC é um pouco diferente, talvez os metalúrgicos, especialmente as montadoras, tenham uma jornada diferente. Por que as empresas não assumem esse risco de pagar os trabalhadores integralmente enquanto precisar sair dessa situação que, a meu ver e na nossa leitura, não pode e não deverá ser uma coisa por muito tempo? Nós já tivemos crises em todos os setores. Ora, nos comerciários, se nós formos atender a esse dispositivo, para os senhores, são 8 ou 10 empresas. É muito mais fácil de conversar, de falar com 8 ou 10 empresas. No comércio de São Paulo, só São Paulo, são 132 mil empresas, senador. Isso é impossível de falar. É uma demissão, quando se disseram aqui, quando o Serginho disse especialmente que a demissão é 20, 30%, a nossa realidade é outra. A nossa demissão, a rotatividade no comércio do país é da ordem de quase 50%, ou seja, em 2 anos você gira, você roda um quadro de 100% dos trabalhadores. Isso é praticamente impossível de se fazer, sem falar em outras categorias profissionais. Quero dizer, Carlos, que a nossa missão, que a missão da UGT, você conhece muito bem, é respeitar, sem dúvida nenhuma, as categorias profissionais e trabalhar em consonância com essas categorias para fazer menos penoso o sofrimento e o que os trabalhadores têm passado. E esse momento é o momento da unidade das centrais sindicais de encontrar uma saída que seja menos dolorosa e menos sacrificante para a família dos trabalhadores, especialmente daquela categoria mais afetada nessa condição. Portanto, companheiros metalúrgicos, a UGT se sente à disposição de estar junto nessa batalha, no sentido de encontrar meios de melhorar essa situação, de minorar essa situação. Mas também nós temos que pensar numa economia mais forte. Aqui, quanto pior, melhor. Que raio de progresso é esse?